Lá estamos de volta, então, aqui neste sábado, aquela hora que a gente adora no sábado, que hora dos pitacos, do pitoco. Pitoco dessa semana aí tem muito pitaco para dar, os alfinetados. Eu já não vou mais nem chamar de pitaco, já é alfinetada, hein, Jair Eduardo? Bom dia.
Olá, bom dia, ouvintes, saudações, um abraço a todos vocês.
Antes da gente falar dos assuntos principais aqui da nossa conversa de hoje, eu quero destacar um ponto do pitaco dessa semana, que interessantíssimo, que eu gostei demais, é a respeito de lá na última página, na contracapa, né? Está lá, posso ler na íntegra aqui, depois eu te pergunto o que ele quis dizer. Está ali, ó, pensata. Aos jovens, não caia no conto dos clubinhos. Não seja de esquerda, nem de direita, nem de centro, nem de alto e nem de baixo. Nada é mais importante que a capacidade crítica, independência intelectual. Beba de muitas fontes, desenvolva seu raciocínio, a escolha seu grupo, ou não. Frase de Rodrigo Zeidan, ele que é professor da Fundação Dom Cabral. Assim, eu na minha pequenez, na minha ignorância, não entendi muito bem. O que ele quis dizer com isso, Jair Eduardo?
Bom, vamos lá, Cris. Começando aqui por filosofar, né? Na sequência temos outros assuntos. Veja, o professor Rodrigo, eu acho que ele percebe, até pela sua capacidade intelectual, ele percebe que o jovem, na maioria das vezes, ele é uma vítima da doutrinação política, não é? Porque o jovem ele tem todas as características que grupos políticos precisam para arrebanhar gente e para ter mão de obra, digamos assim, gratuita, né, em seu trabalho. Porque o jovem, ele é um idealista, o jovem é uma pessoa que quer mudar o mundo, em regra, né? Tem muitas exceções aí nessa conversa, né? Mas o jovem, ele é mais arrojado, né? Enfim, e se ele for ganho para alguma causa, ele pode virar um militante, né? Ele pode ser um propagador de determinadas ideias. E numa sociedade em que nós vivemos com tantas gavetinhas, com tantas caixinhas, com tantas formas de carimbar as pessoas, tantos rótulos, não é? O jovem acaba por ser encaminhado, muitas vezes, para a defesa de ideologias tóxicas, não é? Que ajudam, contribuem na divisão da sociedade. Então é isso que o Rodrigo disse. Eu gostei até mais dessa segunda parte aqui, sabe? Eu gostei mais dessa parte aqui. Beba de muitas fontes. Desenvolva seu raciocínio, não é? Ele fala da importância de desenvolver a capacidade crítica e a independência intelectual. Isso só vem com leituras, né? Isso só vem com estudo. Afora essas velhas e boas perspectivas, né, não temos muita condição de ter o domínio da situação. Uma vez perguntaram para o Leandro Karnal, né, que é um palestrante muito conhecido no Brasil, professor também da Unicamp, perguntaram para ele, mas o Karnal, como você consegue ler tanto? É, talvez quisessem perguntar como se consegue reter tantas informações assim, porque ele cita tantos livros, né, tantas falas de livros. E aí ele disse assim, olha, não é muito difícil não, eu chego lá na biblioteca e abro o livro e leio.
Mas você vai falar para um jovem hoje, biblioteca, não estou generalizando, mas assim, biblioteca, quem que vai na biblioteca? Eu me lembro, Jair Eduardo, fazendo um parênteses rápido aqui, que eu sempre, na minha adolescência, na minha juventude, não foi tanto tempo assim, não é tanto tempo, naquela nossa época lá, eu adorava ir na biblioteca, sentar e ler. Gastava assim, às vezes estudava de manhã, de tarde não trabalhava ainda, e ficava lendo à tarde na biblioteca. Eu sempre gostei muito de ler. Você não vê hoje muitas... O pessoal gosta de ler mais em tablet, em notebook e tal. O pessoal acaba perdendo o hábito de ler, né?
Eu tenho visto uma parte da juventude, vou falar até pelo meu filho, lógico que eu tenho, né, muito convívio com ele, e eu percebo no meu filho, assim, ele tem estudado muito mercado financeiro, bolsa de valores, essas coisas, né? E isso pede leitura deles para além dos números. É curioso pelo seguinte, porque como uma notícia, vamos dizer, Trump perde a eleição, né, nos Estados Unidos, o novo presidente é o Biden, muda lá da água para o vinho, isso tem um impacto na Bolsa. Aí os meninos se obrigam a saber que essa notícia gerou um impacto e a tentar entender melhor essa notícia e por que que ela, de alguma forma, gerou esse impacto, né? Aí eu acredito que com esse acréscimo que houve na Bolsa de Valores de São Paulo, tantos jovens passaram a fazer investimento em ações, muitos também passaram a ler. E eu diria para você assim, que a leitura nunca esteve tão disponível. Tem muita bobagem na internet, mas também tem muitas boas leituras. E acredito que esse é um grande momento. Quando me perguntam, ô Pitoco, vai desaparecer o teu jornal do papel? Você vai fazer o que na vida e tal? Não, gente. Os jornais, como o meu, hoje eles estão em múltiplas plataformas. Eles estão no modo convencional, impresso, que está em cima da nossa mesa aqui da CBN Cascavel nesse momento. Mas ele também está em inúmeras outras plataformas, né, se adaptando a cada um dos leitores e suas gerações, suas faixas etárias, não é? Então a leitura nunca esteve tão disponível, a profissão de jornalista nunca foi tão importante e nunca teve tanto espaço. Todos e qualquer um de nós que queira se transformar num repórter, num jornalista, ele pode ter um canal, né? Se vai ter audiência ou não, aí vai da competência dele. Pode ter um canal no YouTube, ele pode ter um perfil muito prestigiado num Twitter, no Facebook, enfim, são tantas plataformas, né?
É interessante, né? Mas eu sempre gostei muito de ler e é interessantíssimo isso que você falou aí. Eu gosto de pegar, gosto de ter o exemplar na mão, guardo os que eu recebo lá toda semana na minha casa. Esse aqui, é o que veio, recebi hoje cedo, já trouxe para cá para poder ler também. Então, gosto de ter o exemplar na mão, de livros também. Eu não sei você, mas a gente tem que ir se adaptando, né? Não tem como a gente fugir de alguns.
Você é leitora tátil. Né?
Gosto. E gosto de ter aí, sabe, todos empilhadinhos, livros e tal, gosto muito.
E picanha, você gosta?
Mas você sabe que quem é que não gosta de picanha? Picanha e cerveja, né? Chega naquele ponto assim, depois de leite condensado, não é? Falou-se tanto em leite condensado, agora temos aí picanha e cerveja. Como é que é essa história aí, Jair Eduardo?
Primeiro, me permita compartilhar uma vivência da minha infância com os nossos ouvintes aqui. Me recordo muito bem, morava no bairro Alto Alegre, quando ainda era uma periferia de Cascavel. Hoje não é mais, né? Hoje é um bairro, dá para dizer, um bairro nobre praticamente. E minha mãe me chamou, eu tinha, sei lá, uns 10 anos de idade. Ela disse, filho, vá lá no Haroldo. O Haroldo era o barzinho que vendia fiado para gente, né? Vá lá no Haroldo e compra carne para mãe. E aí ela me recomendou, compra carne moída de segunda. Eu fiquei pensando, mas o que é carne moída de segunda, né? Bom, mas eu só tenho que dizer isso lá pro dono do bar e pendurar, né? Como todo mundo fazia. Né? As pessoas recebiam saláriozinho uma vez por mês, então era muito comum, não sei se hoje ainda é, mas era muito comum isso de pendurar. Eu chego lá e peço essa carne de moída de segunda, para só depois de alguns anos eu entender que a gente comprava aquela carne porque era mais barata, né? Porque era uma carne provavelmente que era mais gordurosa, né? Então era mais barata. A minha avó era um pouquinho pior, porque eles compravam só o osso para pegar o gostinho do tutano e fazer a sopa, né?
Sopa de...
Nós estamos falando do início dos anos 80, estava saindo do ar a ditadura militar, estava nos seus últimos anos, nos seus estertores, né? E estava entregando o país quebrado. O Brasil estava com uma dívida externa imensa. A economia estava muito mal, os militares estatizaram a nossa economia ficou amarrada em estatais absolutamente mal administradas, né? Enfim, como quase todas as demais, e o Brasil vivia um momento muito ruim, os anos 80, foi chamada aquela lá como década perdida, então havia muita pobreza, nós nunca passamos fome, digamos assim, né? Mas havia muita miséria, muita pobreza, e o que podia se comprar mais barato, se comprava mais barato, né? Por que eu estou falando desse assunto? Porque desde aqueles tempos e até hoje, logo na sequência, em 1986, eu fui servir ao Exército Brasileiro, e eu conheci bem de pertinho como é o rancho que eles chamam. O rancho é o local onde são feitas as refeições. E a diferença que havia do rancho dos oficiais para o rancho dos praças e soldados. A diferença na qualidade da alimentação. Eu estou falando porque eu vi, eu estive lá dentro. Né? E agora vem essa notícia, Cris, que você tem na tua tela aí, das toneladas de picanha e bebidas alcoólicas compradas pelas Forças Armadas, inclusive com preço superfaturado. E fica aquela pergunta, né? Poxa, quantos ainda estão naquela situação em que nós estávamos, eu como criança, chegando para pendurar uma continha, comprando uma carne de segunda, de terceira qualidade, um ossinho para roer, quando esses privilegiados comem picanha pagas por nós? Eu faço uma conta simples, sabe, Cris, antes de você perguntar, sabe? Olha, eu faço uma conta muito simples. Veja bem. Quando um tiozinho lá da periferia né, lá o Pitoco, lá na infância, ia comprar uma carne moída de segunda, por incrível que pareça, ela estava pagando uma tributação em cima desse boizinho, dessa carne, desse comércio. Essa tributação é exatamente o que cada um de nós, pagadores de impostos, recolhemos para a União, para os estados e para os municípios, para eles fazerem suas compras. Então, ou seja, quem estava sofrendo para comprar uma carninha de segunda, e hoje não mudou isso, certo? Estava pagando a picanha dos oficiais das Forças Armadas. Eu acho isso injusto. É, não que essas pessoas não tenham que se alimentar bem, mas não precisa ser a carne mais nobre, não precisa ser a carne mais cara. Eu estou vendo aí comprando cerveja e vinho. Poxa, mas será que nós, que bancamos essa carga tributária imensa, nós devemos mesmo pagar bebidas alcoólicas para esse pessoal que está nos quartéis? Será que isso, do ponto de vista ético, está correto? Do ponto de vista econômico e financeiro, me parece obviamente que é um abuso, né, dos recursos que cada um de nós recolhe. Então, com todo o respeito à instituição, Exército Brasileiro, às Forças Armadas, né, nós temos todo um respeito por essas instituições. Agora, quando surgem notícias como essa, elas deprimem a imagem que as pessoas têm desses homens públicos, não é, Cris?